Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2013. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa manhã e nessa apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2013. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. Vamos caminhar para o slide número 2. Nesse slide nós trouxemos alguns indicadores que eu acredito que dão um bom retrato aí da performance da companhia nesse primeiro trimestre, né? Então, nossa receita líquida alcançou quase 280 milhões, com crescimento de 21,3%. Nosso EBITDA recorrente, praticamente 60 milhões, com aumento de 38,3%. Margem EBITDA 21,4%, uma elevação de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. E o lucro líquido com crescimento de 75%, atingindo 25 milhões de reais. Então, eu acho, como eu disse, que esses indicadores dão um bom retrato da performance da companhia nesse trimestre. Nós avaliamos com uma performance bastante positiva. Nós alcançamos os objetivos que nós nos propusemos nesse período, inclusive em alguns produtos, em alguns segmentos, até mesmo ultrapassando esse nosso orçamento, esses nossos objetivos. Vamos para o slide número 3. Nesse slide, nós trazemos aí como é que a nossa receita operacional ela está distribuída por produto e por segmento. É interessante a gente observar esse slide antes de começar a falar de cada produto, porque assim a gente tem uma noção melhor de como é que cada um deles, a importância relativa de cada um deles na composição da receita. Painéis de MDP e painéis de MDF, hoje os dois produtos mais relevantes que nós temos, os dois com 24% da receita. Depois nós temos tintas e vernizes com 20%, seguida de chapa de fibra com 18% e pisos laminados com 12%. E do lado direito, nós temos uma outra pizza mostrando como é que essa receita está distribuída por segmento. Daí nós temos um equilíbrio bastante grande entre indústria moveleira, seriam os painéis que nós fornecemos para a fabricação de móveis, e a área de construção civil, cada um com um torno de 40%. Depois nós temos um segmento de revenda, que de certa forma é a indústria moveleira, porque é a forma da gente atender os pequenos marceneiros e os fabricantes aí, vamos dizer assim, menos estruturados de móveis, que fabricam móveis mais sob medida. E, finalmente, nós temos um mercado externo, que apesar de um percentual relativamente pequeno com relação à receita, é uma atividade bastante interessante, principalmente agora, que tem se mostrado mais lucrativa com a subida do dólar. E ela também propicia à empresa acesso a linhas de financiamento, linhas de comércio exterior, que são sempre muito competitivas em termos de custo. E para nós, particularmente, linhas muito boas, porque como o nosso produto de exportação é a chapa de fibra, e a chapa de fibra, na sua composição de custo, ela não tem nenhum elemento dolarizado, ela apresenta um hedge natural. Então, para nós, essa atividade de exportação, ela é bastante importante. Bom, passando para o slide de número 4, e a gente vai começar nesse slide, nos próximos, a olhar a performance de cada um dos principais produtos nossos. A gente começa aqui com chapa de fibra. Nós temos um crescimento de 5,3% na parte de receita, e a gente percebe que esse crescimento está mais calcado em preço, na medida em que do lado direito aqui no gráfico a gente vê que há até uma pequena queda de volume. Nós tivemos um recuo de 0,2% nos nossos volumes, e já o mercado teve uma queda de quase 5%. Esse não foi um trimestre especialmente bom para a chapa de fibra, para nós foi um trimestre equilibrado, e mais foi um trimestre bom do ponto de vista de recuperação de preços, na medida em que a gente tem um ganho importante quando a gente compara volume com receita. Na parte de utilização de capacidade instalada, nós ficamos em torno de 83%. Durante o mês de junho, nós tivemos uma parada não programada da linha, em torno de 10 dias da linha, nossa linha número 1, são duas linhas de produção de chapa de fibra, a 1 ficou parada por 10 dias. Isso acabou fazendo que o nosso aproveitamento fosse um pouco menor do que aquele que a gente esperava, e até um pouco por conta disso, esse pequeno recuo de volume. Bom, slide número 5, HDF, MDF. Esse trimestre foi um trimestre muito bom para o segmento, quer dizer, especialmente para a Eucatex, no segmento de MDF e HDF. Nós tivemos crescimentos muito expressivos, tanto em termos de receita quanto em termos de volume. Nossa receita cresce 40,8% e nosso volume cresce 37,8%. Aqui também, então, há uma pequena recuperação de preço. Mas o importante também é que a gente vê que a empresa cresce bastante mais do que o mercado cresce praticamente 8%. Foi um bom trimestre também para o mercado, mas foi um trimestre excepcional nesse segmento para a Eucatex. Quando a gente dá uma olhada na parte de utilização de capacidade instalada, nós vemos que nós atingimos 91%, quer dizer, nós teoricamente estaríamos bastante próximos de atingir aí o limite da linha, só que nós temos percebido e temos certeza que essa linha vai mais além do que, possivelmente, do que esse 100%. Quer dizer, ela vai ter vários momentos em que ela vai trabalhar teoricamente, quer dizer, naquilo que seria teoricamente a sua capacidade nominal. A gente acredita que pode, de uma maneira bastante constante, trabalhar bem próximo ou até mesmo acima desses 275 mil cúbicos ano. Slide 6. MDP. Também foi um bom trimestre para o MDP. A gente dando uma olhada no gráfico aqui do lado direito, esse gráfico de barras, a gente vê que tanto nós quanto o mercado tivemos um crescimento interessante de volume, em torno de 5%. Mas o mais relevante é a questão de recuperação de preço. A gente olhando aqui o crescimento da receita, em torno de 17%, a gente percebe que há aí uma recuperação de preço em relação ao ano passado bastante expressiva. Essa recuperação ela começa já no primeiro trimestre desse ano, ela de uma maneira até um pouco mais expressiva, ela atinge um patamar bastante interessante que se mantém. Quer dizer, há um aumento bastante expressivo da média de preços. Com relação à capacidade instalada que nós utilizamos, ficamos em 95%, uma utilização bastante boa. Parte dessa utilização, como a gente sempre comenta, ela vem para o MDP, quer dizer, é uma prensa só que produz painéis de MDP e substratos para produção de piso. Então, 86% do tempo ela foi para produzir MDP e o balanço entre 86% e 95% para produção de piso. Nesse trimestre, até nós não comentamos nos outros produtos, mas nesse trimestre a gente sofreu algumas pressões de custo. Quando a gente olhar aqui o MDP, isso foi verdade também no MDF, nós sofremos pressões de custo na parte de resina e pressões de custo também na parte de revestimento com papéis e tinta. Isso principalmente por causa do movimento do dólar. Mas por conta dessa subida expressiva de preço, a gente pode informar que a gente foi capaz não só de superar esses aumentos de custos, através desses preços, tendo inclusive margens melhores do que aquelas praticadas no ano passado. No slide 7, informações do piso laminado. também para o mercado, um ótimo trimestre. O mercado cresce aí do lado direito, se vocês olharem, 19,5%. A Eucatex cresce mais do que o mercado, mais uma vez, crescemos quase 30%. Esse crescimento, tanto da Eucatex quanto do mercado, está bastante calcado na substituição dos produtos importados. Eu acho que aí tem algum efeito do dólar, mas principalmente tem efeito das estratégias que não só nós, como as empresas que produzem piso aqui no Brasil adotaram. Nós estamos com um mix de produtos bastante interessante, indo desde o econômico até os pisos mais premium, quer dizer, estamos atendendo toda a gama de piso com muito mais serviço, com muito mais qualidade do que os importados. Isso tem sido percebido e o que tem acontecido nos últimos meses é que os fabricantes nacionais têm ganhado espaço em cima dos importados. A nossa subida, então, de volume foi 30%, do mercado em torno de 20%, e a gente vê de novo aqui também uma recuperação de preço, na medida em que nossa receita cresce mais do que o volume, crescemos em torno de 35% na receita. Na utilização da capacidade instalada, nós vemos que nós estamos com 43%, se a gente olhar aí talvez há um ano atrás, a gente via que a utilização estava caminhando para chegar próxima de 100%, e aí no início, no final do ano passado, início desse ano, nós instalamos uma nova linha de produção, nós dobramos a capacidade de produção de piso, hoje nossa capacidade é de 12 milhões de metros quadrados por ano, e isso foi providencial, porque se a gente mantiver, e a gente acredita que vá, esse ritmo de crescimento, certamente a gente não teria capacidade para atender o mercado no final desse ano. Então foi providencial a instalação dessa linha. Aqui também diversas pressões de custo na parte de revestimento, na parte de resina, mas enfim, como há também essa reação de preço, foi possível a manutenção das margens. Tintas e verniz, bom, esse foi um trimestre difícil para tintas. A gente tem informação aqui do lado direito, essas informações vêm lá da Abrafat, e elas nos dão conta que o mercado sofreu aí um recuo em relação ao ano passado. Há uma queda de 1,6% da produção geral de tintas em relação ao mesmo período do ano passado. Nós, da Eucatex, tivemos um desempenho positivo, conseguimos ter um crescimento de 8,4%, um crescimento importante. Um crescimento maior ainda na parte de receitas, praticamente 18%, também demonstrando aí um melhor mix e melhores preços. Na parte de utilização de capacidade instalada, é uma fábrica que tem uma capacidade bastante grande, nós estamos ocupando em torno de 60%, o que dá uma importante vantagem para a empresa, que é de continuar esse crescimento nesse mercado sem a necessidade de investir. Também aqui a gente pode comentar pressões na área de custo, são muitas matérias-primas que são dolarizadas nesse segmento, mas aí até por essa reação de preço e reação da receita, a gente vê que conseguimos manter ou até mesmo superar as margens praticadas no ano passado. Bom, isso em linhas gerais era rapidamente o desempenho de cada um dos nossos produtos. Agora a gente passa aqui para o slide número 9, onde a gente traz um resumo aqui, uma demonstração de resultados resumida. Então, a gente começa com a receita, que nós já abrimos a nossa conference aqui falando dela, quer dizer, crescemos 21,3% no trimestre, 18,4% no semestre. A receita, ela cresce mais do que o custo, né? O custo no trimestre cresce 17,7%, no semestre 16,6%. Isso, obviamente, faz com que a gente tenha, então, uma melhor margem bruta, obviamente não só em reais, né, que ela está crescendo 25%, mas também na parte percentual, na relação com a receita, né? Nós saímos de 33,1% no trimestre para 34,3%. As despesas administrativas e as despesas comerciais, elas crescem nominalmente, quando a gente compara aí os dois trimestres, né, era 11 milhões e 800 administrativa no trimestre passado, passou para 12 900, a despesa comercial também cresce. A gente sabe que parte dessa despesa comercial é variável, né, que tem o frete dentro. Mas o importante, o interessante é perceber que a somatória dessas despesas em relação à receita, elas caem. No trimestre passado, nós estávamos com 20,7%, essas despesas representaram 20,7% da receita, e nesse trimestre elas atingiram de 18,4%. Então a gente tem uma queda de 2,3%, dessas despesas vis-à-vis a receita, o que é um aspecto bastante positivo. Então, quer dizer, esse faturamento maior, com uma margem com lucro bruto maior, a redução da representatividade das despesas administrativas e comerciais, faz com que a gente tenha obtido um EBITDA recorrente de 21,4%, um crescimento, como nós mencionamos de início, é de praticamente 38% em reais em relação ao igual período do ano passado, quase batendo aí os 60 milhões de reais no trimestre. E, finalmente, o nosso lucro líquido, com crescimento de 74,6%, atingindo 25 milhões de reais. Bom, vamos adiante falar da parte do endividamento. Nós fazemos uma comparação, aí, um acompanhamento do endividamento nos últimos 12 meses, comparando 30/6/2012 com 30/6/2013. A gente vê que a dívida bruta ela é reduzida, né? A gente tem uma redução da dívida bruta, porém a dívida líquida fica estável em torno aí dos 265 milhões de reais. A dívida de curto prazo em relação, a relação entre dívida de curto e longo prazo também não tem nenhuma alteração significativa, era 47%, está em 48%, o que é bastante significativo e importante é a gente olhar a relação dívida-EBITDA, que a gente sai de 1,6 no mesmo período do ano passado e passa para 1,2. Quer dizer, hoje nós praticamente temos aí uma geração de caixa que começa a se aproximar do endividamento da empresa, numa relação de 1:1. Essa dívida de curto prazo, de 48%, ela está sendo trabalhada. Nós, até o final desse mês, nós devemos estar fazendo uma operação de 70 milhões de reais, quer dizer, essa operação está contratada, ela está aprovada, que está sendo montado, vamos dizer assim, a parte, não estrutural, mas a parte de montagem de garantias. Então, acredito que o desembolso deve ocorrer até o final desse mês. É uma operação de 70 milhões de reais, com 5 anos de prazo total, e o primeiro pagamento no 30º, de principal somente no 36º mês. E essa operação deve trazer essa relação de dívida de curto e longo para nós, para algo em torno de entre 20% a 25%. Então, acho que fica um cenário bastante confortável aí para a gestão da dívida. Na parte de investimentos, como a gente tinha anunciado desde o final do ano passado e começo desse ano, o nosso foco agora em 2013, e eu acho que a gente tem conseguido isso, é tirar proveito de todos os investimentos realizados nos anos anteriores. Quer dizer, nós investimos maciçamente ali a partir de 2009, 2010, fizemos comentamos agora há pouco, uma nova linha de piso, fizemos uma nova linha de portas de painéis, fizemos a linha nova de MDF, e o desafio da gestão da empresa é tirar proveito desses investimentos que foram realizados. Acho que isso tem acontecido. E o que a gente programou para esse ano é tão somente investimentos mais focados em sustentação. E é assim que a gente tem conduzido a atividade esse ano. Nesse trimestre investimos 27 milhões de reais, mais ou menos metade disso na sustentação das unidades Fabris e a outra metade na sustentação, na reposição florestal. Bom, vamos para o slide 12, esse é o último slide da nossa apresentação. Aqui é caráter mais informativo, né? Não tem grandes alterações. Nós temos, a nossa atividade é basicamente uma atividade industrial com base florestal, né? 80% do nosso faturamento vem da atividade florestal. A gente viu lá que só 20% vem da fabricação de tintas, que é o único produto nosso que não tem base florestal. Então, essa questão é bem relevante e estratégica para nós. Nós temos aí 74 fazendas todas no estado de São Paulo, com aproximadamente 46 mil hectares. Damos conta aí do raio médio para Botucatu, 48 quilômetros. Esse foi o raio médio no trimestre, né? Às vezes ele é um pouco menor. Em Salto foi 150 quilômetros. Salto fica um pouco penalizada pela distância das fazendas, mas por outro lado ela está, via de regra, um pouco mais próxima do mercado consumidor. Plantamos aí 1.700 hectares, o nosso programa para o ano é 4.500, nós vamos dar uma acelerada no plantio agora para nesse segundo semestre. E do lado direito a gente tem informações do nosso programa de reciclagem, que enfim, todo trimestre a gente faz questão de falar, é um programa ambientalmente muito interessante e economicamente também. Nós reciclamos aí 57 mil toneladas de restos de madeira, nós transformamos as 57 mil toneladas em energia térmica para as duas unidades lá de Salto, a unidade de Salto, chapa de fibra e a unidade de MDF, e geramos uma economia com relação à compra desse mesmo material no mercado, né, na forma de toras, nós geramos uma economia de 3 milhões e meio no período. Então era isso que a gente tinha para dizer. E ficamos à disposição para possíveis perguntas e dúvidas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nós temos agora uma pergunta via internet.
Nós temos aqui uma pergunta que veio via internet do Sr. Max, com relação à retomada do plano para a migração para o novo mercado. Nós chegamos até a comentar isso ontem numa reportagem no Valor. Enfim, nós estamos vivendo dois momentos distintos. Quer dizer, nós programamos a nossa saída para o novo mercado, que eu acho que é um benefício, obviamente, para os acionistas, principalmente para os acionistas minoritários. É uma forma da gente gerir a companhia de uma maneira mais transparente, de colocar minoritários e controladores no mesmo veículo. Mas, enfim, a forma como isso foi interpretado, ela acabou sofrendo uma distorção, por conta disso houve uma série de más interpretações, a empresa acabou até sofrendo algumas sanções, aí ela teve aí um bloqueio inicialmente que atingiu, um bloqueio das suas atividades, que depois nos obrigou a fazer um recurso na justiça. A parte operacional desse bloqueio foi derrubada, mas ainda existe uma contrição em relação à parte imobiliária. Nós continuamos recorrendo desse bloqueio, nós acreditamos que as razões que levaram a esse bloqueio, elas não procedem, quer dizer, basicamente era uma ideia de que a companhia, de alguma forma, estaria perdendo valor ou estaria sendo dilapidada. A gente tem mostrado aí, trimestre a trimestre, que os investimentos na companhia só são crescentes, os seus resultados cada vez mais positivos. Então, a gente não acredita que as razões que levaram esse bloqueio, que elas se sustentem e que esse bloqueio, então, permaneça. Quando esse bloqueio for superado, a gente pretende retomar o assunto da questão da migração, para ver se, enfim, é possível a gente ainda reapresentar esse assunto e tocar adiante. Mas aí com uma estratégia bastante distinta, e essa estratégia ela é principalmente de consultar as autoridades que nesse momento indicaram o bloqueio da companhia, tentar mostrar essas autoridades qual é a intenção da migração para um novo mercado, quais são as consequências do nosso ver benéficas, e na medida que isso for assimilado por essas autoridades e julgado adequado, a gente caminha para o novo mercado. Se, de fato, a interpretação ainda for negativa, a gente, enfim, realmente não retoma o processo. Espero aí ter respondido a dúvida do Max.
Próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Mazzilli, da Ashmore. Por gentileza, Sr. Guilherme, pode prosseguir.
Oi, Antônio, bom dia. Parabéns aí pelos resultados. Eu queria saber aí como é que você está vendo mercado aí nesse terceiro trimestre, quer dizer, vocês tiveram um segundo trimestre muito forte, apesar aí de todos os problemas de desaquecimento de economia, queria ter uma ideia aí de vocês, o que vocês viram em julho e qual que é o cenário de vocês para o restante desse terceiro trimestre, e se comentar um pouquinho a questão do impacto do programa do governo para subsidiar a compra de imóveis, se isso já teve algum impacto, se vai ter, como é que você está vendo essa questão? Só esses dois pontos, obrigado.
Bom dia, Guilherme, obrigado pela pergunta. Vamos dizer assim, olhando até a nossa atividade e separando ela no primeiro momento em duas, né, olhando a indústria moveleira e depois falando um pouco sobre construção civil, eu acho que de forma geral o ambiente não foi muito positivo nesse primeiro semestre. Eu acho que se a gente olha aí a safra de balanços que vieram, elas não vieram muito positivas. O nosso setor, o setor moveleiro, eu acredito que ele foi um ponto um pouco fora da curva. Quer dizer, esse trimestre, esse semestre, até a gente olhando um pouco os números que eu passei de mercado, em que pese a gente ter se saído melhor com o mercado, e a gente se saiu em muitos segmentos melhor com o mercado também foi bem. A gente vê que o MDP cresceu, o MDF cresceu, eu acho que isso não é, vamos dizer assim, algo que foi uniforme no restante da economia, né? E até por conta disso, a gente vê com certa preocupação a questão do segundo semestre. Não sei se a gente vai conseguir, aí eu estou falando como setor, não estou falando mais como empresa, né, particularmente, se a gente vai conseguir ter o mesmo tipo de desempenho. Eu acho que vai esfriar um pouco esse segundo semestre para o setor moveleiro. A boa notícia, mas eu confesso aqui a minha falta de elementos para fazer um julgamento melhor, a boa notícia é essa questão realmente do programa do governo para incentivar o consumo de imóveis e eletrodomésticos através do programa Minha Casa Melhor. Eu acho muito interessante, porque é bem abrangente, quer dizer, todos os participantes do programa Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que tem mais de 1 milhão de participantes, é um volume interessante, são R$5.000 direcionados para a compra de imóveis eletrodomésticos. Eu acho que isso pode, talvez, pode ser isso só uma expectativa, uma esperança, mas talvez aí uma esperança responsável de que, de novo, esse programa nos coloque aí um ponto de novo fora da curva aí da economia de maneira geral, fazendo com que o setor moveleiro tenha de novo um bom desempenho no segundo semestre, diferentemente da grande maioria. No setor da construção civil, a gente vê uma situação um pouco diferente. Quer dizer, e acho que o principal, quer dizer, uma situação talvez mais alinhada aí com o restante da economia. E eu acho que o principal elemento para a gente olhar isso é o setor de tintas. É um setor bastante importante no Brasil. E a gente vê que houve um decréscimo em relação ao igual período do ano passado. Nós, da Eucatex, aí pelas nossas estratégias, pela forma que a gente conduziu o negócio, nós conseguimos registrar um crescimento importante. Mas, de forma geral, o setor não foi bem. E eu vejo isso como um retrato um pouco do que está acontecendo na economia de uma forma geral. Então, assim, a minha leitura é que a Eucatex tem suas estratégias individuais, nós temos ainda como continuar crescendo na produção de MDF, mas eu vejo no segundo semestre mais difícil. Eu acho pouco provável que nesse terceiro tri a gente tenha um crescimento de receita como nós tivemos nesse segundo. Quer dizer, eu acho pouco provável a gente ver esses 20% de crescimento de receita acontecendo no terceiro trimestre. Eu acho que nós continuamos andando para frente, mas com um passo um pouquinho mais lento. Espero ter respondido a tua pergunta, Guilherme.
Respondeu, sim. Só uma coisa, aumento de preço não tem nada em vista aí para frente?
Não, eu não acredito. Eu acho que houve um movimento de preço importante, principalmente no MDP, como fica claro nos números que a gente mostrou. Eu estou vendo um cenário mais de estabilidade. Eu acho que é um cenário que a gente precisa administrar bem, até para que a gente consiga manter essa estabilidade e não tenha nenhum tipo de escorregão aí para baixo. Mas acho que dá para manter esse patamar de preço. Acho pouco provável que a gente tenha um aumento. A não ser que, de novo, esse programa do governo seja uma surpresa fantástica e a gente tenha aí uma demanda extremamente aquecida. Mas eu acho que é um cenário de estabilidade de preços para o segundo semestre.
Legal, Zé Antônio. Muito obrigado, hein?
Obrigado. Bom dia para você.
Bom dia.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, é mais no sentido aí de agradecer quem nos acompanhou agora nesses últimos 30, 40 minutos. No finalzinho dessa apresentação, a gente tem aí as informações para contato. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, a gente está sempre aberto e com muito interesse de responder lá na empresa. Por favor, contatem a gente. Então, um bom dia a todos e muito obrigado.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.